tarde. Está começando agora o programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Hoje eu estou aqui com a professora Jande e o José Pucci, e o assunto de hoje é educador social é profissão? A gente vai falar aqui um pouco sobre o projeto de lei número 2941, que regulamenta a profissão de educador social. E agora eu passo aqui para a professora Jande. Com você.
Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas para discutirmos um tema de tamanha relevância social: a regulamentação da profissão de educador social. Os educadores sociais do Paraná, por meio do Fórum Permanente de Educadores Sociais e Populares do Paraná, a FESP, onde o presidente é o senhor José Pucci, que é educador social da Prefeitura Municipal de Curitiba, e vem numa luta para as questões do reconhecimento da profissão de educador social, bem como o surgimento do primeiro curso superior de educador social, foi uma demanda trazida por esse fórum. Isso é muito importante, por isso a importância de discutirmos aqui, no espaço do UNINTER, a regulamentação da profissão. E o José Pucci tem uma expertise, tem a fala, traz as experiências dos educadores sociais e a sua própria para trazer vez e voz a essa questão da regulamentação da profissão de educador social. Não podemos deixar de pensar que educação no Brasil sempre foi e sempre será um campo de disputa. E assim o é na regulamentação da profissão de educador social, onde se envolve a questão dos bens culturais que são disseminados na cultura brasileira, bem como a socialização do conhecimento humano acumulado na sociedade. Campo de disputa necessário para que os educadores sociais utilizem os espaços públicos, privados, quando acontece, esse canal aqui é um espaço privado, mas comprometido com a causa da regulamentação da profissão. Desse modo, eu acredito piamente que esse espaço e essa rádio de hoje vai trazer esclarecimentos. Vamos discutir. Eu gostaria muito da participação de todos vocês para não ficar apenas num monólogo, né? Mas num diálogo com a sociedade, com os educadores sociais, com todos. E eu passo a palavra ao José Pucci para tratar um pouco desse tema, o significado dessa emenda atual, né? O que significa isso? O que é ser educador social? É uma profissão? O que que é? Vamos lá, Pucci, seja bem-vindo e muito obrigada por participar aqui conosco.
Boa tarde, professora Jandileide, boa tarde ao Inter, né? E aos que nos escutam e também aos colegas educadores sociais e alunos do primeiro curso tecnólogo de educadores sociais do Brasil, que a UNINTER nos disponibilizou. Então, a gente, para falar do educador social, para mim é uma coisa muito apaixonante, porque ela é a minha profissão, né? Eu estou nela desde 1996, entrei na Prefeitura Municipal de Curitiba fazendo um concurso público para a função de educador social, né? E quando nós entramos no serviço público, nesses idos de 1996, que anteriormente, em 1988 e 1990, que surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente preocupado com as questões sociais, com as crianças e com a população de rua, aí houve toda uma demanda desse profissional, educador social, educador social de rua, educador popular, enfim, que trabalhava fora do sistema público, atendendo a demanda das crianças e adolescentes. O setor público precisou, então, construir este profissional ou agregar a sua estrutura de demais profissionais, com assistente social, com os pedagogos, com os psicólogos, com vários outros sociólogos, antropólogos, com todos esses profissionais que faziam parte de um atendimento da assistência social, agregar mais esse educador social, que até então nós tínhamos uma formação, assim, por meio dos movimentos sociais, dos movimentos dos meninos e meninas de rua, por instituições, mas nada formalizado. Até então, a partir dos concursos públicos que surgem no Brasil, em Curitiba, especificamente em 1996, que foi o primeiro concurso para a carreira, para a função de educador social, aí surgiu a nossa, vamos dizer assim, essa ocupação do educador social. E quando nós entramos nesse serviço, nós percebemos como profissionais, eu estou há 24 anos como educador social, a gente percebeu que era uma profissão que demandava muitos saberes, muitas situações envolvendo a criança e, principalmente, se é difícil você lidar com uma criança, com uma família estruturada, uma criança assim, que está preparada, que pode ir para a escola, frequentar a escola, muito mais difícil é você trabalhar numa criança que teve problemas de construção familiar, de vitimização. Então, aí a gente começou a perceber que nós precisávamos não só dessa formação empírica, dessa formação comum, mas nós precisávamos dar corpo a essa formação, porque nós tínhamos demanda, tanto das crianças, dos adolescentes, como também da própria população em situação de rua. E o educador social no Brasil, ele entrou nessa verba de trabalhar especificamente por essa demanda da sociedade. Aí surge, então, o educador social. E a partir de 2009, então, surge no Congresso Nacional a primeira lei para falar sobre a regulamentação da profissão do educador social. Em virtude desse momento, de 2009, que foi o primeiro projeto de lei apresentado pelo deputado Chico Lopes, isso surgiu o quê? Surgiu da demanda, da necessidade desse profissional também ser reconhecido entre os próprios da sua carreira. Porque nós, como educador, trabalhamos com assistente social, trabalhamos com pedagogo, trabalhamos com psicólogo, trabalhamos com sociólogo, trabalhamos com antropólogo. E como nós íamos nos colocar perante esses outros conhecimentos? Né? Simplesmente nós vamos lá para desempenhar uma função mecanicamente? Não. O educador social era muito mais do que isso. E a gente fomos aprendendo isso no dia a dia. Fomos somando conhecimentos, fomos somando necessidades, fomos somando desejos. E isso, então, se construiu primeiramente na primeira CBO, a CBO 5153, de 2005, de janeiro de 2009, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que descreve, então, num rito sumário, o que faz um educador social. A partir daí, isso deu embasamento para o primeiro projeto de lei do seu Chico Lopes, deputado federal, apresentado em parceria com a Associação dos Educadores Sociais do Estado do Ceará, que é a primeira educação, a primeira associação de educadores sociais do Brasil. Ela foi fundada em 7 de janeiro de 2004. Então, todo esse tempo que fomos construindo, foram vindo as demandas do profissional educador social pela regulamentação dessa profissão. E nesse caminho daí, foi apresentado esse projeto de lei. Esse projeto de lei, então, inicialmente, dizia assim: regulamenta a profissão do educador social no Brasil de uma forma própria e específica, quer dizer que o educador social, ele não faz o serviço de assistente social, ele não faz o serviço de pedagogo, ele não faz o serviço de professor, ele não faz nenhum serviço de outras profissões. Ele tem o seu fazer específico e próprio. Isso estava nesse projeto de lei. A segunda colocação, que colocaram o nível mínimo de escolaridade, não coloca formação, coloca escolaridade de segundo grau, e que o educador social não atuava no âmbito escolar. Então, nós, quando vimos e tomamos conhecimento, eu particularmente tomei conhecimento dele, porque a gente vinha lutando aqui no Paraná, nós não tínhamos toda essa expertise, mas vínhamos lutando por nossa profissão, porque conseguimos muitas conquistas em relação ao educador social dentro da Prefeitura Municipal de Curitiba, em relação à legislação do educador, em relação a uma série de situações profissionais desse profissional. A gente vinha militando nisso. A partir da apresentação desse projeto, em 2009, quando eu tomei o conhecimento, eu percebi assim que ele precisava de algumas correções. E uma correção, eu questionava a questão da formação. Eu entendia que precisava uma formação qualificada e uma profissão, e uma formação com mais expertise. Tá, isso nós defendemos. E que esse projeto dizia, o do Chico Lopes, ou 5.3, 4.6, 2009, que o educador social não atuava no âmbito escolar. Mas isso é um erro, porque o educador social, ele atua, já atuava antes, e atua mais hoje ainda em relação ao ambiente escolar. Por quê? Porque quando uma criança está fora...
Travou um pouco. Só um minuto, pessoal. O José Pucci já volta, porque ele deu algum problema com a internet dele, né? Então, vocês já podem perceber a seriedade de um projeto e de uma regulamentação de uma profissão que envolve discussões mais amplas, né, que transcende a mera aprovação, né, e os meros desejos individuais de cada sujeito, né, envolvido. Então, o José Pucci, ele já traz o histórico da educação social no Brasil e a luta pelo reconhecimento dessa profissão com seu próprio código de ética, considerando esse aspecto da história, né, que ele parte inicialmente de um conhecimento tácito, e isso não pode ser desconsiderado. Essa é a luta do Fórum Permanente de Educadores Sociais e Populares do Paraná. E o Pucci, ele, juntamente com outros educadores sociais, ele lutou pela construção do curso, né, a partir dessa demanda trazida até o Uninter, onde o curso pudesse transcender as meras qualificações pontuais. E isso já é o primeiro movimento, um movimento muito importante para se repensar a questão do reconhecimento e regulamentação da profissão de educador social. Então, foram os projetos de lei que ele aponta que não deve se trazer simplesmente a exclusão da escola, né, como campo de atuação do educador social, e nós entendemos que ele atua no contraturno escolar, né, com o trabalho de socioeducação, auxiliando a coordenação pedagógica das escolas na socioeducação, na educação social, e articulado com o projeto político pedagógico escolar. E isso é muito importante, né? É uma atuação que não adentra no campo, por exemplo, da pedagogia social, do pedagogo escolar, mas trabalha nesse entrelaçar, porque o foco é o sujeito, é o contexto, é o corpo, o contexto territorial escolar. Pucci, eu falei um pouco aqui da escola, da atuação na escola, do nosso entendimento, né, da atuação na escola. Eu dou a palavra de novo a você.
Exatamente. Então, a partir do momento que nós percebemos que esse profissional trabalhava com as questões da escola, da escolarização, inclusive porque nas unidades de acolhimento institucional nós fazemos o acompanhamento escolar do educando, né? E também as escolas brasileiras, elas têm em sua formação de atividade a questão do projeto político-pedagógico. E um dos atores que pode ajudar, então, junto à comunidade, o desenvolvimento desse projeto político-pedagógico nas escolas é o educador social. Quando você fala da questão de bullying, de violência nas escolas, quando você fala da questão da invasão escolar, existem muitos problemas em todas os tribunais de justiça, as promotorias públicas da questão da reinserção escolar, e o educador social faz parte desse. Ele é um profissional que trabalha de uma forma conjunta com o assistente social, com o pedagogo, né, com os psicólogos, com os professores, né. Nós somos um profissional a mais dentro de um sistema escolar. E dando continuidade, então, a discussão, e eu falo isso muito, porque para regulamentar a profissão acontece esse diálogo, essa discussão. O projeto de lei, então, ele caminhou na Câmara Federal, ele saiu de uma comissão, ele foi apresentado à Câmara, saiu dessa apresentação e foi para a Comissão de Educação. Na Comissão de Educação ele foi aprovado do jeito que está, mas na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, esse projeto, então, que regulamentava a profissão de educador, foi alterado. E daí deram uma nova legislação a esse projeto. Dizia o seguinte, que o projeto de lei regulamenta, então, a educação social como profissão no Brasil, e dentro dessa profissão existia o pedagogo social e existia o especialista em pedagogia social, em nível superior, é claro, e os educadores sociais ficariam exercendo apenas a profissão de nível médio. Essa foi uma alteração desse projeto. Daí esse projeto caminhou e foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Daí lá nós, enquanto Fórum de Educadores Sociais e Populares do Paraná, questionamos que isso não poderia acontecer, que não era desta forma, porque nós víamos que foi um erro da comissão alterar esse projeto e não dar especificidade aos educadores sociais, porque os educadores sociais com várias denominações, com vários nomes, atuando no Brasil há mais de 50 anos. Só na Prefeitura de Curitiba, nós temos 30 anos já, né, agora em 2020, a presença desse profissional. Existiu alguns nomes diferentes, mas era o mesmo, que fazia a mesma função do educador social. A partir daí, nós fizemos o questionamento. E daí surgiu outro projeto de lei, agora no Senado Federal, de autoria do senador Teomário Mota, e esse projeto é apoiado pela Associação dos Educadores Sociais de Maringá. E aí esse projeto colocou o seguinte, ele fez algumas alterações, umas alterações positivas e outras que nós não achamos positivas. A alteração positiva no projeto, ele colocou novamente e voltou à questão que o educador é uma profissão específica e própria do educador social. Segunda questão desse projeto, ele colocava que o educador social atua em vários âmbitos, inclusive no âmbito escolar, o que está correto e nós acolhemos. E daí, este projeto trabalhava inicialmente com a formação, com a escolarização de nível médio também. Todos os projetos até então apresentam a escolarização de nível médio aberta. Por quê? Porque está construindo no Brasil essa profissão. Então, a gente não pode fechar num tipo de profissão, porque a gente está se preparando com os cursos, como a Uninter apresenta, o primeiro curso tecnólogo de educador social do Brasil. A partir daí, nós também houve a mudança nesse projeto na Comissão de Educação, pelo relatório do senador Paulo Paim, que ele relatou na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Sociais do Senado Federal. E o que se colocou nesse projeto? Se colocou, então, que o profissional educador social era específico e próprio, só que ele colocou que a formação teria que ser formação graduado em educação. Quando no Brasil a gente vê a questão de graduados em educação, só acontece graduação em educação se você for professor ou pedagogo. Aí ele entra em choque com o artigo 1º, que é a especificidade e propriedade da função de educador social. Então, nós também questionamos novamente isso, porque nós, enquanto educadores, né, e temos que pensar que temos educadores do norte ao sul do Brasil, e temos várias situações e várias formações. Nós não podemos dar exclusividade a isso, até porque nós insistimos de novo e dizemos de novo, professor não é educador, pedagogo não é educador social, profissão. Né? Ele pode fazer educação social, o que é diferente de ter a profissão, de viver 24 horas, ou 12 horas, ou 8 horas do seu trabalho, fazendo, exercendo só uma profissão de educador social. Então, aí a gente discutiu novamente com esse projeto. Mas esse projeto, desta forma, foi aprovado no Senado Federal e desceu para a Câmara. Por quê? Porque no Brasil, o sistema de leis, ele é bicameral. Uma lei que se faz na Câmara tem que ser aprovada no Senado. A lei que se faz no Senado tem que ser aprovada na Câmara. E quando esse projeto, então, aprovado no Senado, com essas questões que nós demos correção, o que nós entendemos? a forma específica e própria do educador social nesse projeto está certo? Está certo. Trabalhar no âmbito escolar está certo? Está certo. Agora, fixar o educador social como um profissional da educação, nós entendemos que está errado. Não só fixar ele na educação, como fixar com a graduação de professor ou pedagogo. Porque se você já se gradua como professor e pedagogo, por que que você vai trabalhar como educador social? Isso não tem lógica, né? É como se um educador social fosse trabalhar de assistente social. Nós não vamos fazer isso nunca, jamais, e nem podemos, né? Então, seguindo esse projeto, a Luziana Lins, então, porque o deputado Chico Lopes não foi eleito, a Luziana Lins reapresentou o projeto do Chico Lopes, que ela apresentou o projeto 2676 de 2019, tá? Então, só até aqui, nós temos três projetos que regulamentam a profissão do educador no Brasil. E isso dá muita discussão, porque como essa profissão do educador é uma profissão que envolve assuntos delicados, envolve a educação, envolve assistência social, envolve humanidades. Então, tudo isso gera uma grande expectativa. Profissionais da educação superior têm interesse, profissionais trabalhadores como eu temos os nossos interesses, né? A própria sociedade também tem interesse num profissional preparado, qualificado para lidar com um assunto tão sério, tão sensível assim. E nós estendeu. Chegamos agora, então, no projeto que nós vamos debater agora, que é o projeto, quando ele desceu para o Senado e se juntou com o que vinha da Luziana Lins à Câmara, todos os projetos do educador social viraram um projeto só. E hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que é o projeto de lei 2941 de 2015, né? É o projeto 2941 de 2015, que o relator é o deputado federal pelo estado de Santa Catarina, Pedro Ukzai. E ele trabalhou nesse projeto de lei, ele estudou todos os demais projetos, que nem eu disse para vocês aqui, e ele entendeu como relator, recebendo informações, educadores sociais de todo o Brasil, de várias tendências, os que defendem um curso superior e os que defendem uma formação aberta. Não que eu não defenda uma formação qualificada para o educador, especificamente porque eu, como trabalho dentro do setor público, eu preciso também dessa titulação. É necessário, porque eu respondo por leis em relação ao exercício da minha ocupação hoje, que precisa ser uma profissão, né? Porque é de alta responsabilidade o fazer do educador social, né? Inclusive envolve questões éticas, questões de cidadania, de identidade, né? O educador social tem um conhecimento amplo de legislações, uma série de requisitos para se exercer a profissão do educador social. E tudo isso foi contemplado, então, na nossa proposta de criar, então, o primeiro curso tecnólogo de educador social no Brasil, até como uma justificativa, como uma prova que o educador social é uma profissão própria e específica. Isso já acontece no Uruguai, na Espanha, em Portugal. Obviamente que o educador social brasileiro tem suas especificações um pouco diferentes do educador social português, do espanhol, mas aqui no Uruguai, né, nós temos desde 1985 a formação superior em curso de educação social, para você perceber a necessidade e a seriedade dessa profissão. Então, o deputado, lendo tudo isso, ele colocou o seguinte, que o educador social é uma profissão própria e específica, concordamos, ele atua em todos os âmbitos, inclusive o âmbito escolar, concordamos, e a correlação de forças que ele colocou no projeto, ele colocou o seguinte, nível de escolarização, nível médio, escolarização nível médio, mas que nos planos de cargos, salários e carreira do funcionário ou do trabalhador, pode-se colocar a sua formação. Se ele for um educador social e tem um curso tecnólogo de nível superior, obviamente ele vai ser valorizado com este curso. E isso é, para o momento, o que melhor nós temos, o melhor projeto que nos referencia, porque ele não nos engessa a questão do pedagogo e não nos engessa em relação ao professor. Eles nos deixam a liberdade desse profissional construir sua profissão no Brasil. Porque nós temos essa demanda da profissão, não é para hoje ou não é para amanhã. mas nós estamos construindo um legado histórico, nós estamos construindo uma profissão, e isso demora tempo, porque até é muito sutil, é muito delicado todas essas situações do profissional educador social, né? Basta ver o seguinte, que hoje nós ainda somos considerados ocupação e não somos considerados uma profissão. Por quê? Porque a diferença entre ocupação e profissão é que a profissão é regulamentada em lei. A profissão, por isso que nós queremos regulamentar a profissão do educador social, porque a partir do momento que nós temos a profissão do educador social regulamentada no Brasil, nós temos um campo profissional definido. Nós temos um campo profissional definido, e esse campo nos coloca numa situação de conhecimento, de saber, de responsabilidades e deveres para a sociedade. A sociedade vai saber o que esperar de um educador, e o educador vai ter a certeza do que ele faz, né? Porque hoje fica assim, o educador social muitas vezes é considerado um faz-tudo, né? Um faz-tudo na assistência social, e isso não é. Né? As regulamentações da profissão do educador social ou da ocupação já começaram, e a lei só vai definir. E isso é muito importante, porque quando a gente desempenha uma profissão, a gente tem que saber exatamente os nossos limites e nossas competências. E é isso que, né, o curso mostra, e é isso que nós precisamos. Por isso é muito importante aprovar esse projeto de lei, esse parecer do deputado Pedro Pizai, onde ele coloca essas situações de uma forma muito clara para toda a sociedade, né? E regulamentar uma profissão, antes de mais tudo, antes de mais nada, o tudo dela é que você vai poder atender uma criança, um adolescente, um morador de rua, dentro das especificidades e competências que essa população, que esse serviço demanda.
Então, Pucci, o Santiago Pavani Dias, ele está aqui participando, ele fala que é educador social aqui de Porto Alegre, trabalha na Fundação O Pão dos Pobres, com jovens em cursos de aprendizagem socioprofissional. E ele faz uma pergunta: qual a diferença entre ocupação e uma profissão? Né? E ele também indica que o Fórum de Educadores Sociais de POA também apoia a PL 328 de 2015. Deixa eu ver mais, tem muita gente participando aqui, eu quero agradecer a participação de todos vocês, como são muitas as participações, eu fico difícil, eu posso ser espúria com alguns de vocês. Você poderia falar disso, por favor, Pucci, enquanto eu vou fazendo uma síntese aqui das perguntas?
Pois não. A gente entende que a profissão, ela passa por a lei, porque a profissão, ela delimita um campo profissional. Vamos falar, existem as curandeiras, existe um médico, ambos trabalham a questão da saúde, mas o médico tem um diploma reconhecido por uma universidade, ele passa por avaliações. Então, a profissão, ela necessariamente passa pela lei. Ela passa por uma aprovação de uma lei. E a ocupação, ela não tem essa demanda da legislativa. Você desempenha ela da sua melhor forma, do seu melhor modo, mas ela não está tipificada em lei. A ocupação, ela pode ser assim. Agora, a profissão regulamentada é uma profissão que dá o exato limite, e nenhum outro profissional pode exercer o seu saber. Por exemplo, o médico, ninguém pode receitar medicamentos. Por quê? Porque isso é um ato que cabe ao médico, né? Então, aí que está. A gente regulamentando a profissão do educador, só aquele profissional, o educador, vai poder trabalhar naquele campo que ele compete. É um campo que tem o limite que a lei dá. Porque hoje, colocam para o educador, muitas vezes, funções que não é a sua função. E como nós não temos essa lei exatamente para regular, isso acontece, se perde muito, né? Empobrece a profissão. Por isso que nós precisamos. Antigamente, o educador social também era a ocupação que trabalhava no sistema socioeducativo. Hoje, no Brasil, isso mudou. Devido a nós não termos regulamentado a nossa profissão, hoje o educador social que atuava no sistema socioeducativo passou a ser socioeducador ou agente socioeducativo. Então, essa foi uma perda que nós tivemos, né? É, se regulamentarmos a nossa profissão, nós vamos também poder trabalhar no sistema socioeducativo, não como agente socioeducador, mas fazendo o trabalho de um educador social, né? Mas isso acontece por quê? Porque se a profissão não é regulamentada, ela é fatiada. É, outras ocupações surgem. Por exemplo, o cuidador social é uma ocupação que surgiu também da demanda dessa regulamentação do educador, que não acontece. Aí surgiu mais esse profissional, o cuidador social. É, temos também o cadastrador social, que fazia o cadastro único. Então, quanto mais tempo a gente demora para regulamentar e para definir a profissão do educador social, mais situações como essa vão surgindo. E aí é uma disputa. E é uma disputa também de mercado profissional, é uma disputa da sociedade, né? É um campo em disputa. E a questão de apoiar, regulamentar o projeto 328, que nós somos favoráveis à alteração, é porque nós, enquanto educador, entendemos que há necessidade de ser uma regulamentação livre. Nós não podemos prender o educador social em cursos de pedagogia ou cursos de educação. E outro setor, o educador social, eu entendo que pertence à formação de humanidades, né? Quer dizer que é além, nós fazemos um trabalho além da educação, né? Da educação, porque a educação formal, a LDB hoje, nós precisamos chamar a atenção do deputado Pedro Pizai, do senador Paulo Paim e de todos os políticos e as pessoas que nos assistem, que há uma demanda muito grande no país, e eu acho que a Uninter dá esse espaço de falar isso e regulamentar a profissão do educador, traz essa questão. Nós precisamos inserir na LDB a questão do item educação social brasileira. Nós precisamos ter no Brasil o capítulo, o artigo que demanda a educação social brasileira. E essa questão está no mérito da regulamentação do educador social, né? Porque nós precisamos de LDB que deve regulamentar, que o Brasil deve ter profissões ligadas à educação social. Isso é um erro histórico, é um erro clássico da educação brasileira. Nós só temos a educação formal instituída na LDB, mas não temos a educação social, educação popular, assim, uma vertente como educação social inserida na LDB. Então, isso nós vamos pedir, sim, ao senador Paim, ao deputado Pedro Pizai, que se discute a regulamentação do educador. Esse capítulo é fundamental porque a sociedade brasileira precisa construir, né? Aprovamos agora lá na Câmara o novo Fundeb, que eu acho que foi uma conquista da sociedade brasileira, e nós, enquanto educadores sociais, apoiamos essa causa, mais do que justa, né? Tivemos a felicidade de apoiar essa luta também vitoriosa, e trabalhamos para que o educador social no Brasil construa os cursos específicos de educação social, porque é fundamental. Se caso a gente faz essa discussão, se os professores, os educadores dessem conta dessa parte da educação social, nós não precisávamos ter o educador social. Mas justamente por quê? Porque não é a função deles isso, fazer o trabalho profissional do educador social. E tem um detalhe também importante que eu preciso falar. Temos os educadores sociais no Brasil, educadores sociais de movimentos populares, educadores sociais voluntários, mas profissão de educador social é a minha. Eu trabalho como educador social, né? Eu não faço por voluntário, eu não faço por só por amor, eu não faço. Eu faço porque também é minha profissão, porque eu recebo um salário para isso. Então, eu acho que também a gente tem que ser muito ético e muito decente quando a gente discute a profissão. Mas espera aí, você é um educador social voluntário, você é simpatizante das causas sociais, e aí você faz o trabalho de educador social? Ou você tem lá registrado no teu concurso público, na tua carteira de trabalho, educador social? Porque uma coisa é um salário de um educador social, outra coisa é um salário de um pedagogo, de um professor universitário, que é outra situação, é outra demanda. E isso precisa ficar muito bem colocado, porque mesmo, falo ao Santiago, mesmo no projeto 328, na sua fase inicial desse projeto, o próprio senador colocou lá, formação para educador social de nível médio. Isso estava nos três projetos de lei, inclusive está agora no quarto projeto de lei, no projeto de lei 2941 de 2009, do relator do Pedro Pizai. E outra coisa, quando o relator faz isso, ele não fecha a porta para os cursos de formação do educador social em nível tecnólogo, em nível técnico e em nível futuramente de bacharelado de educador social. De jeito nenhum. Ele colocou de uma forma aberta, onde caberá no futuro todas as competências, as formações, inclusive ainda cabe a formação tradicional, a formação histórica, que isso, grande parte dos educadores da região norte do país, tem essa formação histórica, e isso nós devemos respeitar, porque o projeto de lei 328, que o Santiago apoia, o grupo de educadores apoia, ele diz que você pode ser educador com nível médio até a aprovação daquele projeto. Depois de aprovado aquele projeto, se for escrito na íntegra, só vai poder ser educador social no Brasil quem fizer curso de pedagogia e curso de professor, de licenciatura. E aí ele não especificou qual a licenciatura. Se você fizer uma licenciatura de matemática, você vai poder ser educador social. Se você fizer uma licenciatura de educação física, você vai poder ser educador social. E não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a especificidade e a proficiência de uma profissão própria. E é dessa forma que a gente quer que ela seja regulamentada no Brasil. E um grande grupo de educadores sociais de todo o Brasil também concorda com o parecer 2941 do deputado Pedro Pizai, né? Porque nós entendemos que a profissão é própria e específica. E isso difere do projeto aprovado no Senado em 2018 e 2015. Então, são esses questionamentos, são essas situações que a gente tem que colocar. Você viver enquanto profissional do educador social é uma situação. E você trabalhar como educador social, mas com outra formação, é diferente, né? Aqui nós temos que perceber que esse educador social que busca a regulamentação, que não é reconhecido, que não tem vez e não tem voz, e que precisa dessa regulamentação legal para poder se instituir legalmente no Brasil, que buscamos esse reconhecimento, até porque daí surgem outras demandas, né? A própria escola hoje, a escola moderna, ela já entende que há necessidade de ter assistente social nos seus quadros de professor, entende que há necessidade de ter psicólogo, entendemos também a necessidade que precisamos ter educador social dentro das escolas para fazer o trabalho. Trabalho do professor? Não. Trabalho do pedagogo? Não. Trabalho do educador social no âmbito escolar, que é o que contempla o projeto. Então, eu acredito que foi muito feliz o deputado Pedro Pizai quando no seu relatório ele retorna a antiga forma do projeto, mas melhorado, dando esse espaço de ampliação da carreira. E ele coloca nesse projeto de lei federal que os planos de cargos, salários e carreira para os educadores sociais vai contemplar as diferentes formações do profissional, o que hoje acontece em muitos municípios. Tem municípios que, por exemplo, contrata educador social com nível superior em outras graduações, porque até 2009, quando nós tivemos a primeira graduação do curso da Uninter para tecnólogo educador social. Então, por isso, hoje, no Brasil, nós podemos dizer que já temos profissional com formação específica superior, são os tecnólogos de educador social. Então, tudo isso mostra a importância e a relevância da nossa profissão e a necessidade dela ser reconhecida de forma própria e específica. É esse caminho histórico que nós estamos construindo, junto com nossos colegas, com a Uninter, com a professora Jane Cleide e com tantos outros colegas do Ceará, né, dos estados que lutam por esse reconhecimento e por essa identidade profissional. Então, e nós não abrimos mão.
Puti, tem alguns posicionamentos contrários aqui, que não vai dar tempo ler tudo, né? Porque aqui é uma rádio, assim. A Verônica Mille fala que o que você está falando é um erro interpretativo, e outras pessoas também presentes no fórum. Eu vou citar, assim, as pessoas que estão enquanto entidades aqui, representativas, né? O Fórum do Municipal de Educadores e Educadoras Sociais de Poa está aqui. Cadê? Chiquinho de Assis está aqui, né? É do Nordeste, se eu não me engano, né? De Pernambuco, conterrâneo. É, Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social, CEPOPS, né? E Edus, o Brasil está aqui também. Então, como a gente pode perceber, só para situar assim, porque não vai dar para responder nominalmente, a gente pode até abrir mais na frente, que nós temos acesso às lives, a fazer um webinário onde a gente pode estar discutindo esses temas mais profundamente, trazendo outras pessoas também para num coletivo estarmos discutindo. Mas a questão que está posta aqui é que, dada a complexidade das demandas que são oriundas aos educadores sociais do Brasil, a contratação em nível médio, ela não dá conta, né? E tem mais. Eu vou falar disso de uma experiência que, quando chegou até o NINT a demanda para a construção de um curso, o primeiro curso do Brasil para a formação de educadores sociais em nível superior, né? Que ele não fosse assemelhado à pedagogia, e não é, mas que desse conta das demandas que eles vivenciam. E todo o currículo do curso, ele foi construído a partir desse olhar, juntamente com o fórum, como aqui está posto. No entanto, eu não esqueço nunca disso, que veio um grupo de um dado município do Paraná e que ficou muito feliz em ter o curso, só para a gente saber o que muitas vezes essas pessoas não participam dessas discussões maiores, porque não tem acesso mesmo. É uma ilusão pensarmos que todo mundo tem acesso às discussões, que todas essas discussões garantem a voz desses sujeitos que estão em loco, porque não é real. Isso. E esse grupo de educadores e educadores sociais que chegaram até a aula inaugural que tivemos, que foi aberta a todo o Brasil, eles disseram que seria muito importante fazer esse curso, porque eles possuíam nível médio, já atuavam, e a prefeitura, ao contratar eles para com a escolaridade nível médio, achava que eles tinham que fazer qualquer coisa. E a queixa que eles traziam era que eles estavam até fazendo a higienização dos banheiros, como isso sendo uma prática de educação social. Então, aquilo me comoveu muito, sabe? Eu digo, eu não tinha noção disso. E eu vi que tem muitos, por exemplo, no curso, nós temos o curso em todas as regiões do Brasil, e o que chega, as demandas que chegam até nós, é muito séria, e eu percebo que eles não participam dessas discussões, né? E o fato de estarmos discutindo a formação em nível superior é uma profissão diferente de pedagogo? É. Isso está óbvio para mim, tanto é que no curso tem muitas pessoas que terminam pedagogia e vêm fazer o curso de educador social, porque são outras, é outra perspectiva, é outra metodologia, é outra abordagem, é outro enfoque, né? Isso não exclui, eu acho que a gente tem que ampliar, mas temos que pensar também que na questão de que os educadores sociais nesse sistema, eles vão sempre existir, porque a demanda é grande, né? As externalidades na qual os educadores sociais atuam, né? Isso vai aumentar, porque a gente vive num sistema social que produz isso. E tem o educador social para justamente lidar com as questões sérias, onde seres humanos estão abaixo da linha de pobreza, a linha da miséria, onde as pessoas não acessam o que é produzido e acumulado culturalmente pela humanidade. Então, pensar nisso é pensar grande, é pensar numa formação ampla, né, que dê conta desse olhar, não é para restringir, mas assim ampliar, subsidiar esse profissional, que o nível médio, ele tem uma intencionalidade educativa quando se contrata apenas um profissional de nível médio, porque ele, isso está posto até na educação formal, a gente discute isso, né? Que o nível médio, ele, isso é discutido na educação formal, por exemplo, com a questão da formação do magistério. Quando a LDB se amplia, né, de zero até o ensino médio, que o adolescente, ele forma, então, uma pessoa com nível de magistério, ele tem um conhecimento, mas é um conhecimento que limita. E para que ele lide com o conhecimento cotidiano, territorial, com as demandas sociais que chegam, que ele lide com a questão do afeto, da aproximação daquele sujeito, a ponto de fazer aquele sujeito olhar para a sua realidade e sentir o ímpeto de querer transformá-la para mudar aquela realidade, tem que ter uma formação. Senão a gente deixa o sujeito, o alvo da ação educativa, no mesmo lugar. Então a gente tem que trabalhar numa perspectiva de libertar, é a perspectiva de ação, reflexão, ação, onde essa ação última já é a praxe, ela já é modificada, ela já é outra coisa. Então a gente não pode perder de vista isso. E por isso que vamos, a partir de hoje, trabalhar nessa discussão com os alunos do curso de educador social do UNINTE, com a população em geral, com os educadores sociais que queiram participar, porque é uma questão séria, né? E ela não pode ser restrita. A gente sabe que tudo que refere-se à educação e à profissão no Brasil é fruto de disputa. E é assim que tem que ser. A gente falar, articular, trazer posições, que nada é permanente. Tudo vai se transformando, né? E isso é positivo. Então, nós temos que entrar num consenso que traga benefícios, né? Benefícios financeiros aos educadores sociais, isso é importante, benefícios em nível de conhecimento, em nível de acessar o conhecimento acumulado pela humanidade. E por isso chama aqui outras entidades também a construírem outros cursos, isso também é importante. Considerar as pessoas de nível médio, com capacitações muito mais amplas, né? E aí vai, eu acho que essa discussão é uma pauta importante e ela tem que ser posta. Esse é o Brasil, né? A gente não pode fechar. Então a gente não pode desconsiderar a história. Isso é importante. Então, e ao ler esse último projeto, essa última emenda, eu me preocupo muito com as questões conceituais, porque o que as pessoas normalmente não dão conta, vê o projeto ser aprovado, mas tem palavras que elas possuem conceitos muito fortes e tiram outros. Então a gente também tem que ficar muito atento a isso. Eu até estava discutindo com o Pucci, né? Por exemplo, na emenda eu vejo que traz muita questão da que a profissão de educador social possui caráter pedagógico e social. Por quê? Porque ela tem o educador social, ele tem uma intencionalidade educativa, ele tem que ter essa intencionalidade. Mas eu entendo também que a profissão de educador social, ela possui um caráter educativo, foi tirada a palavra socioeducativo, que a palavra socioeducativa, ela carrega uma história, e foi colocado que ela aprende um caráter pedagógico e social. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões também. Porque o pedagogo, ele trabalha com caráter pedagógico, ele organiza o pedagógico, ele pode, o pedagogo social, ele pode ter sido um educador social de base e feito pedagogia, e hoje ele é, eu conheço os pedagogos sociais assim. Mas a gente querer pensar que o pedagogo escolar vai dar conta dessa demanda, Eu trabalhei 22 anos em escola de educação básica. Não dá. Não dá. O que a gente vê nas escolas públicas hoje é o processo de exclusão, né? E a gente não pode se voltar para o texto da lei sem considerar esses aspectos. Então, outra palavra que aparece no emenda é exercício, que o educador social ele faz exercício e realização de ações afirmativas, mediadoras e formativas. Em nenhum momento eu vi a questão de trabalhar na... Tinha em base que isso era uma questão da história do educador social, a questão da promoção da participação social, né? Eu tenho minhas questões em relação a isso, para não se prender a algo que se dá à população, é uma prática educativa que fica sendo posta a que se perca isso. Essas são questões para discussões, eu posso estar equivocada, mas eu não tenho medo de me equivocar, porque aí eu cresço nesse equívoco e aprendo com todos vocês. Então, quando a gente vê a participação social, a cidadania, que é cantada em prosa e verso, em várias ações no Brasil, mas que cidadania é essa? Isso não está claro. É a cidadania tutelada ou uma cidadania que visa a emancipação? Então, são questões que eu trago para discussões aqui e que a gente tem que pensar, vocês, enquanto educadores sociais, vocês, enquanto futuros educadores sociais, eu, enquanto coordenadora de um curso de educador social que trabalha num viés de emancipação e não o outro. Considerando a história e tudo. Então, assim, a gente tem que ter isso muito centrado e um viés muito importante e não excludente. Então, assim, são questões que eu tenho e que eu acho que a gente tem demanda para discutir em lives e um webinário que pretendemos fazer dia 19 de setembro, não é isso, Put? Temos o dia...
Sim.
Do educador social, estamos tentando organizar um grande evento para discutir, trazer pessoas que discutam isso, porque a gente não pode calar. Tem que trazer a fala, a palavra para ser discutida, e não é um projeto de lei sendo aprovado que vai cercear essa discussão. Né? Aqui está tendo várias discussões, eu não consigo acompanhar, né? Tem, por exemplo, a Verônica fala que socioeducativa agora se refere oficialmente ao sistema de adolescentes em conflito com a lei, por isso mudou a terminologia. Sim, eu entendo isso, concordo, mas a gente discute outras formas. Por exemplo, hoje a gente discute também a questão de outra forma no sistema socioeducativo, que é a questão da justiça restaurativa. Né? A gente já vem discutindo isso. A questão de mudança de paradigma, né? Então, assim, o fato de fazermos essa rádio hoje é para ampliarmos o debate e crescermos. Crescermos para algo que venha beneficiar muitas pessoas que estão atuando enquanto educadores sociais e não chega até aqui. É ilusão pensar que chega. Considerando que todos nós que estamos aqui ouvindo e acessando somos privilegiados, isso faz parte desse sistema. Se temos hoje um curso, eu tenho pessoas que são educadores sociais, que estão matriculados no curso, são garis. Eles não chegam aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade grande. Então, assim, eu coaduno com Paulo Freire, e aqui eu estou vendo o Santiago falando boa denúncia, professora Jane, que a gente tem que denunciar para anunciar. O anúncio só vem após a denúncia. Mas não é uma denúncia vazia, não é uma denúncia sem fundamento, é uma denúncia de onde eu quero chegar, o que é que eu quero. Eu sonho um Brasil, eu sonho que um dia não exista precariedade, o meu mundo é esse, que o princípio da solidariedade seja premente no Brasil. Não quero perder esse foco. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de base aos educadores e educadoras sociais, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Eu tenho alunos aqui participando agora que já se formaram, né? Nós já temos a primeira turma. O curso de educador social UNINT não é considerado nesses debates porque é de uma entidade privada. Eu acho isso um erro, porque a gente não pode ter esse purismo se existem pessoas que avançaram na história, né, em virtude desse diálogo com os educadores. A gente não pode ter as instituições públicas como livre do privado, porque isso, o privado já chega nas universidades públicas. Eu trabalhei em universidade pública e sei disso. E a gente tem que construir um debate para que a população brasileira avance, sabe? Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido, porque quem vai ser alvo das educações sociais, né? A pergunta é, a minha prática educativa liberta ou aprisiona o sujeito alvo da minha ação pedagógica? Então, isso transcende a pergunta, transcende a mera regulamentação. Não é a questão só da regulamentação, é deixar princípios claros dentro da regulamentação. E a disputa vai acontecer, porque tem sempre gente, as pessoas, né, os egos humanos querendo ter uma fatia, fazer história. Mas eu quero pensar na ponta, na população, né, nos educadores sociais, que são educadores e educadoras e que não chegam e não vão ter condição se não tiver, por exemplo, em universidades públicas, o curso de educador social não vão conseguir pagar. É assim o Brasil. Isso não fui eu, nem o Nito, que é assim, o sistema. Então, a gente tem que pensar nessas questões também. Eu não consigo ler tudo, mas depois eu vou ler, e se eu puder passar para o Pucci aqui, para ele responder depois, eu passo, com certeza. Eu vou silenciar-me aqui e vou deixar com o Pucci, que eu acho que a gente até já extrapolou nosso tempo. Né? Então, assim, Pucci, você quer fazer alguma colocação?
É importante fazer uma colocação, porque a questão de engessar a profissão do educador social, regulamentar ele em curso formado de educação no Brasil, que só tem curso formado em educação no Brasil de pedagogo e professor, eu acho um erro histórico para a profissão do educador social. Né? Não que esses outros profissionais não possam fazer eles podem fazer, mas eles não são profissionais especificamente como educador, que é essa questão da autonomia, da identidade nossa dos educadores sociais de base, né? Eu falo de um campo legitimado pela minha ação de 24 anos, né? E tantos outros colegas no Brasil que trabalham e pensam como eu, porque é a nossa profissão, é a nossa identidade, né? As universidades públicas, eu fui a elas também antes de conseguirmos esse curso tecnólogo na Uninter, né? Fui com apresentamos a várias instituições, mas infelizmente até então, na Câmara, em 2009, foi apresentado formação para educadores sociais na comissão de minorias, né? E também, desde 2009, se discute a formação de educador social especificamente numa universidade pública, e isso não aconteceu. Isso foi acontecer na Uninter, né? Que, digamos assim, uma demanda pela sua responsabilidade social, pela sua sensibilidade de humanidade, e eu acho que nessa situação foi um avanço para os educadores sociais, que está aprovado a demanda por formação. Mas quando a lei coloca no artigo 5º do Pedro Pizai, os profissionais de que trata essa lei deverão ter a escolaridade do nível médio, ele não limita e não engessa. Ele abre um campo para as futuras formações específicas e próprias de educador social. Porque eu acho, e acredito muito, e tenho certeza nisso, de que pedagogo não dá conta do trabalho do educador social. Professor não dá conta do trabalho do educador social, porque ele tem a função dele, ele tem o trabalho dele para fazer, né? E com o projeto de lei, o deputado coloca aqui no artigo 6º, para a elaboração dos planos de cargos, carreiras e salários, deverão ser observada a escolaridade do profissional. Isso aqui contempla as formações que poderão vir, né? Porque a lei não é uma lei engessada. A lei não coloca o educador social como um refém da educação formal, porque nós não fazemos educação formal. Isso é claro. Então, é dentro dessa ótica, é dentro dessa perspectiva que eu defendo. E aproveitando esse espaço aqui, que todo mundo está acompanhando aí, os colegas, vamos fazer, então, um grande debate, não só aqui, mas vamos fazer um grande debate na Câmara com o deputado, vamos fazer com o Senado, antes de voltar ao Senado. Né? Então, eu acho que há que clarificar para toda a categoria dos educadores sociais que futuro realmente os educadores sociais do Brasil querem para si. Né? A gente coloca e a gente agradece o espaço da Uninter por mais essa grande oportunidade de debater a profissão, de valorizar a profissão realmente de quem necessita desse apoio. Porque eu acredito que um já graduado em pedagogia, um já graduado em licenciatura, um já professor universitário, ele está bem mais protegido dentro do escopo legal do que o profissional que está lá sem formação nenhuma. Né? Quando muitos, com um segundo grau, né, para dar conta dessa demanda. Isso é importante. Quero fazer um agradecimento à professora, ao espaço da Uninter, e agradeço aqui também ao Glauco Souza Lobo, que foi uma das pessoas que ajudou nós construirmos este curso dentro da Uninter. Ele foi presidente da Fundação Cultural de Curitiba e Movimento Cultural de Curitiba. Então, acho que é uma pessoa que merece todo a nossa reverência, porque ele, participando dos movimentos culturais aqui em Curitiba, entendeu a necessidade de se criar esse curso, e conversamos com o professor Dr. Wilson Pickler, que nos acatou, nos acolheu essa demanda da nossa categoria profissional. Então, eu acho que essa responsabilidade social do Grupo Uninter, que infelizmente não vimos nas universidades públicas, né? Infelizmente. E isso é uma dor no coração que a gente tem, porque eles poderiam também construir esse projeto. Mas nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos abertos à discussão, e é importante as pessoas participarem, porque opiniões divergentes nós sempre vamos ter, mas é preciso que cada um se clareie da onde fala, local de fala, é muito importante. A gente tem que defender essa autonomia. E falando da educação social, como o Brasil precisa de educação social, principalmente agora em relação à questão da vacina, em relação ao uso de máscara, em relação às leis de trânsito, tudo isso envolve educação social. Como o Brasil está pobre em educação social, em educação da cidadania, em educação emancipadora. Se nós tivéssemos mais educadores sociais, eu acho que a gente não teria a situação no país vive hoje, nós não teríamos essa situação. Seria uma situação muito melhor. Então, eu acho que isso é uma grande esperança, essa regulamentação dos educadores sociais, porque há uma pátria a ser construída, uma pátria de autonomia, uma pátria de cidadania, uma pátria de conhecimento e uma pátria de dignidade a todas as pessoas e principalmente aos que mais precisam, porque o educador social é um profissional no Brasil que tem que se dedicar a principalmente aos princípios da Carta de Puebla, às pessoas que mais precisam.
Obrigada, Pucci, pelas suas palavras. Eu quero fazer só uma observação aqui, que eu acho que o Chiquinho fez, eu não quero esgotar muito o assunto, já é para ir fechando, que o nível superior não garante a questão de uma remuneração mais qualificada. Realmente não garante, e para isso, quando se regulamenta uma profissão, tem que ter as entidades, né, a organização das entidades, os sindicatos, para que isso possa ocorrer. No entanto, como eu sou da área de educação, eu não sou pedagoga, mas sou da área de educação, sempre atuei, eu sou de Recife, estou vendo os conterrâneos aqui, então sempre atuei em contextos territoriais os mais precários possíveis, tenho uma história nisso, eu mesmo tive uma infância em contextos muito precários e isso me formou. Eu tenho uma história e eu me orgulho dela, porque ela me faz ver que eu tenho, já fiz várias qualificações, me formei porque eu tinha uma mãe lavadeira. Minha mãe era lavadeira, tinha apenas o ensino primário, mas ela acreditava que a educação era que poderia garantir uma libertação dos filhos dela, que na época ela falava. E eu acredito piamente nisso, que a questão salarial tem que estar organizada em sindicatos, todas essas questões, em coletivos, né? Não é no indivíduo, não é na profissão do indivíduo. Isso tem que, por isso tem que ter essa organização, tem que ter código de ética. Mas ampliação, não é ampliação, é o acesso à cultura, à ciência historicamente acumulada, que ela é compartilhada, socializada nos espaços educacionais, seja público ou privado. Ela é importante porque ela amplia o horizonte do sujeito que vai entrar em ação com outro sujeito. E nessa interação social cresce ambos. Cresce o sujeito que está numa universidade e adentra um contexto, porque ele tem um saber acumulado e ele pode, nessa interação, auxiliar as pessoas a reduzirem o limite explicativo da sua realidade. Ele pode fazer isso, então isso já é um ganho tremendo. Outra questão que me apareceu aqui foi que a pessoa defende a formação continuada. Eu também. Eu acho que é uma obrigação de quem contrata professores, pedagogos, educadores sociais, que se tenha a formação continuada e a formação em serviço também. Isso não pode cessar. Mas também defendemos que o conhecimento humano é histórico, é cultura e é um direito humano que nem todos no Brasil têm acesso. E que nós temos que batalhar para que isso seja socializado. Isso é histórico no Brasil, gente. Isso não é coisa da minha cabeça, nem do grupo Ninter, nem do É, isso é histórico. A gente sabe que uns mais, outros menos, né? Quem lida com educação sabe que no período militar a escola era para uns e para outros. Procurem ver isso na história do Brasil. Para uns que poderiam, tinham cabeça para estudar, veja bem, poderiam acessar as grandes áreas do conhecimento. E para outros, que precisava apenas do ensino médio, porque eles são mão de obras baratas e mantêm o nível da população no lugar. Eles apenas apertam botões, trabalham apenas no chão de fábrica. E aqui não é um discurso meu contrário ao chão de fábrica. A gente precisa do chão de fábrica, mas um chão de fábrica com consciência, onde as pessoas possam ter, fazer escolhas a partir do conhecimento construído na história, que seja socializado. Isso é utopia. E aí eu trago o Galeano para vocês. A utopia serve para a gente avançar. Para que a gente possa dar um passo, ela se afasta, para a gente se mobilizar. E eu acho que a regulamentação da profissão de educador social, ela ainda é utopia, porque ela ainda não se consolidou. Enquanto ela for utopia, a gente pode estar avançando, questionando, se fortalecendo, respeitando as diferenças de pensamento e pensando no ganho da população em torno de todos esses avanços tecnológicos, em toda essa socialização de conhecimento, em todas as discussões que são válidas. O mérito não é nosso. O mérito só serve se for o avanço coletivo. Esse é o nosso pensamento. O sucesso é de todos ou não é? Então, deixo essa reflexão com vocês. Eu me coloco à disposição para qualquer discussão junto com vocês, com o PUT, com o fórum. Tem um e-mail que eu depois vou disponibilizar para vocês, é o jandecleide.l@uninte.com. E eu estou hoje na coordenação do curso superior tecnológico em educador social, um curso pensado com muito cuidado junto com os educadores sociais, com pessoal muito qualificado, né? Temos muitas demandas boas trazidas pelo curso. Agradeço a participação de todos e todas, agradeço a participação dos nossos ex-alunos que estão aqui, dos nossos alunos também, e a discussão aqui não se fecha. Vamos estar organizando o dia 19 de setembro, mas queremos manter um webinar, uma discussão coletiva. A gente pode construir isso coletivamente, né? Com sugestões de temas, com sugestões de pessoas que possam estar agregando conhecimento a toda essa discussão. Então, ficamos no aguardo de todos vocês, tá certo? Agradeço a participação de todos e todas e peço perdão se não dei conta de traduzir as perguntas aqui, mas isso aqui fica, eu peço ao PUT que me auxilie depois nesse processo. Tá certo? Até mais. Muito obrigada.